Meus irmãos, em pé como estamos, vamos abrir a palavra do Senhor na Epístola de Paulo a Tito, capítulo 3, do verso 3 ao verso 7. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 3, do verso 3 ao verso 7. Essa manhã quero lhes falar com base no título Herdeiros pela Graça. Tito 3, de 3 a 7, a palavra do Senhor diz assim: houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando, da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Oremos. Ó Deus, nós nos colocamos diante da Tua palavra nesta manhã, com o desejo, ó Deus, de sermos por ela instruídos, edificados, confrontados, termos nossas vidas reajustadas à Tua vontade. Mas para isso nós precisamos das intervenções poderosas do Teu Espírito, de modo a nos ajudar a iluminar a nossa mente e o nosso coração, para recebermos, ó Deus, a Tua palavra com toda a autoridade que a Tua palavra traz consigo. Que a Tua igreja seja edificada, que os salvos sejam abençoados, e aqueles, ó Deus, que ainda não estão em Cristo Jesus, o Teu Filho, sejam, pela Tua palavra, confrontados e levados a Ele para a glória do Seu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Assentem-se, meus irmãos. Nós estamos chegando ao final dessa série expositiva no livro de Tito. Os irmãos sabem que o motivo para a exposição desse livro tem a ver exatamente com o momento que a igreja vive, onde ela está num processo de encerramento da sua plantação, embora ela já seja uma igreja de fato organizada, mas ainda ajustando algumas coisas aos ensinos do Novo Testamento, por exemplo, em termos dos seus oficiais, pastores e presbíteros e diáconos. O texto que nós acabamos de ler, ele é um texto que está inserido num contexto mais amplo, que de certo modo começa no capítulo 2, onde o apóstolo Paulo está instruindo Tito, que é pastor na ilha de Creta, que está se ocupando com a colocar em ordens as coisas na ilha de Creta, em relação às relações sociais. Você vai lembrar que a partir do capítulo 2, Paulo vai instruir Tito sobre como ele deveria proceder no ensino de homens e mulheres na igreja, independente de suas condições sociais ou mesmo independente das suas faixas etárias. Há muitas instruções de Paulo para estes irmãos, eles estão sendo instruídos, porque, de fato, a vida cristã, ela se traduz no elemento da prática, da vida prática, muito mais do que o elemento teórico, e Paulo sabe disso e ele instrui Tito com relação a isso. Mas Paulo, ele tem uma preocupação um pouco mais ampla, que diz respeito, inclusive, às relações da igreja com o próprio Estado. Esse foi o tema da última pregação, pautado no capítulo 3, versos 1 e 2. Hoje nós começamos a partir do verso 3. Paulo vai instruir a Tito a instruir à igreja sobre como deveria ser o procedimento da igreja em relação ao Estado, o procedimento dos membros da igreja em relação ao Estado. Agora, observem que o texto que nós acabamos de ler, ele é um texto em que Paulo ainda não abandonou essa questão das relações. De certo modo, Paulo ele vai apresentar alguns aspectos que se desdobram na vida prática. Só que agora Paulo vai apresentar os fundamentos disso. Ele vai apresentar as razões para ele instruir Tito a instruir a igreja sobre como proceder. E, meus irmãos, isso é importante para nós porque nós necessitamos, como crentes em Jesus Cristo, reaver o princípio de que a fé cristã, ela é e ela tem desdobramentos práticos. É muito importante nós reavermos este conceito num mundo em que, basicamente, dentro do contexto, inclusive, da fé cristã, a fé se tornou um elemento meramente cognitivo e teológico. Eu não estou com isso dizendo que não haja lugar para o teológico, que não haja lugar para o doutrinário. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo é que a fé cristã não se resume à cognição. A fé cristã, ela não se resume a saber teologia, a saber doutrina. Isso é fundamental, vejam, não nego. Mas se o que sabemos sobre a fé cristã, seja por teologia, processos cognitivos, não chega à vida, à prática, ao cotidiano, isso não tem valor. Nenhum valor. Por isso que Paulo, ele precisa mostrar, e é interessante porque essa conjugação da teoria, da doutrina com a prática, ela é usada aqui, mas ele fundamenta e não nega, portanto, a doutrina, ao mostrar como deveria ser a prática. Paulo, no texto que lemos, vai mostrar que nós precisamos ser práticos por causa da verdade, por causa da doutrina. E essa passagem, ela apresenta dois momentos na vida de um homem que está em Cristo. Um primeiro momento, ainda não redimido, ainda não regenerado, escravo do pecado, escravo da transgressão, escravo da iniquidade. Um outro momento, já tendo sido visitado pelo Espírito Santo, regenerado, renovado, de modo a viver para a glória de Deus. E eu quero que você observe, através da leitura, isso comigo. O que Paulo está ensinando neste texto é que a salvação que Deus empreende, realiza na vida de uma pessoa, ela traz desdobramentos práticos para o cotidiano. Ela traz desdobramentos práticos para a vida. É isso que Paulo está ensinando a Tito aqui, e era também o que Tito deveria ensinar aos irmãos de Creta. Então vamos olhar o texto. Vamos observar aqui o que a passagem está dizendo. Primeiro olhemos a maneira como Paulo lembra a época em que tanto ele, quanto os seus leitores, quanto Tito e a congregação de Tito, a maneira como eles viviam antes do Evangelho. O verso 3 diz assim: houve tempo em que nós também éramos insensatos, desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Você observou a linguagem que Paulo fala? No primeiro momento a gente pensa assim, essa gente devia ser gente muito ruim, porque os vícios que são apresentados aqui nesta passagem não são bonitos, não são de fácil convivência. E a gente imagina que ele está falando aqui de uma classe especial de pecadores, em que ele, Paulo, fazia parte também. Mas não. A maneira como está Paulo lidando com o texto, ele está mostrando que essa é a real condição de todo aquele que não está em Cristo. Esta aqui é a real condição daqueles que não foram visitados pelo poder do Espírito Santo. Esta aqui é a real condição daqueles que não foram regenerados. Só que o nosso problema, quando nós olhamos isso aqui, é olhar o desdobramento prático sem levar em consideração as intenções do coração. A insensatez, por exemplo, não é uma questão do ponto de vista do texto prático, mas o elemento que provoca e que desdobra uma vida prática distante de Deus. O insensato é o tolo, é o homem e a mulher que vivem como se Deus não existisse, como se ele não governasse, como se ele não estivesse acima de tudo e de todos. Esse mesmo tolo, ele o é pela sua própria desobediência. Aliás, ele é tolo e o desdobramento da sua tolice está em sua desobediência. E o que é desobediência senão deixar de realizar aquilo que Deus claramente em sua santa palavra determina para nós observarmos? Então observe que a tolice e a desobediência, elas estão juntas. Não existe tolo obediente, e nem existe desobediente sensato. São dois vícios que estão juntos. E a insensatez e a desobediência dizem respeito àquilo que está claramente revelado. Observe que Paulo, ele diz, ele faz o discurso na primeira pessoa do plural. Nós também éramos. Paulo está no contexto. Ele traz Tito para o contexto. E ele traz os irmãos de Creta para o contexto. E ele me coloca no contexto. E ele te coloca no contexto. Quando não estávamos em Cristo, nós éramos insensatos e desobedientes, porque não obedecíamos à palavra do Senhor. Essa insensatez e desobediência demonstra um estado em que se encontra essa pessoa, porque ele diz, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Paulo agora começa a tocar nos aspectos práticos da vida. Paixões e prazeres têm a ver com aquilo que move a nossa mente e o nosso coração a praticar o que é contrário à vontade de Deus. As paixões e prazeres mexem com a nossa carne, com o nosso corpo nesse aspecto, e nos leva a cometer toda sorte de impureza. E essa é uma descrição de quem não está em Cristo. A pessoa está, diz o texto, vivendo de modo enganoso e vivendo de um modo escravizado. Ele é escravo do pecado. Ele é escravo da maldade. Ele não se desapega do pecado. Ele não se desapega da maldade, ele não se desapega da transgressão, ele não se desapega da iniquidade, e ele se engana. Ele se engana. Ele se mantém escravo, embora possa achar que seja livre. As paixões e os prazeres dominam a sua mente e o seu coração. São escravos do pecado. Paulo segue dizendo, vivíamos na maldade e na inveja. Não é que necessariamente Paulo estivesse aqui falando que tanto ele quanto os demais viviam para fazer o mal. Mas viver ou estar na maldade e na inveja é estar nesse estado de tolice. É estar nesse estado de desobediência. É estar nessa condição de engano e de escravidão. Isso já é um estado mau. É um estado de maldade. E a maldade gera inveja. Observe que Paulo, o apóstolo, ele está tratando das relações no contexto da igreja que começou no capítulo 2, verso 1. Ele está se estendendo até o capítulo 3, dentro do contexto das relações. E agora ele vai mostrar que essa condição do homem sem Cristo provoca inveja. Inveja. A inveja nas relações pessoais. A inveja, portanto, como sendo uma marca, um desdobramento de todos esses males que Paulo previamente lista. A inveja, portanto, não é um pecado simplório. A inveja é o desdobramento da tolice, da desobediência, do engano, da escravidão e da maldade. A inveja não é uma virtude. A inveja é um grave pecado. Um grave pecado. E o que a inveja faz? O que Paulo vai mostrar de modo tão claro acerca da gravidade da inveja? Observe o que ele diz. Sendo detestáveis e odiando uns aos outros. A inveja faz isso. Nós não apenas nos tornamos detestáveis, aquelas pessoas que são insuportáveis, como também odiamos uns aos outros. É claro que essa aqui não é a condição de quem está em Cristo. Lembre que Paulo está falando da condição do homem sem Cristo. O homem sem Cristo. Esses vícios não são vícios de quem está em Cristo. Alguém que foi redimido, foi salvo pela graça de Jesus, foi salvo pela graça de Jesus, são vícios. Por isso que Paulo diz, houve um tempo, mas não há mais. Houve um tempo, mas não há mais. Não há mais. Esse estado de pecado, esse estado de maldade, é a triste descrição do homem no seu próprio pecado. E, portanto, é algo que ofende a Deus. É algo que ofende a santidade de Deus. E aí você entende o porquê estas pessoas, elas estão debaixo do juízo condenatório de Deus. Debaixo do juízo condenatório de Deus. E, meus irmãos, nós precisamos dizer que por forças humanas não é possível solucionar este problema. Não é possível solucionar esse problema. O homem não tem em si forças para solucionar esse problema. A solução do problema está fora do próprio homem. Está fora do próprio homem. Um pregador chamado Augustus Toplady, ele escreveu certa vez, e aqui eu quero fazer um destaque, que o livre-arbítrio de um homem não pode curá-lo nem mesmo de uma dor de dente ou de um dedo dolorido. E ainda assim ele pensa loucamente que está em seu poder curar a sua alma. O maior julgamento que o próprio Deus pode infligir a um homem na vida presente é deixá-lo nas mãos do seu próprio livre-arbítrio. Por que digo isso, meus irmãos? Porque não está em nossas mãos a solução deste problema. Nós somos fracos diante do poder desses vícios que são aqui descritos. E se há um lugar para o qual nós temos que olhar, se há uma direção para a qual nós precisamos olhar, é Cristo. A esperança do homem pecador está em Cristo. Nós não temos forças. Nós vamos lutar, nós vamos esmurrar, mas nós vamos continuar escravizados. É como um homem numa masmorra antiga, que tenha os seus pés presos por correntes, fixadas em pedras muito grandes e pesadas, dentro de uma masmorra úmida, fétida, brigando com os seus próprios, as suas próprias pernas para tentar soltar as cadeias. Ele não consegue. Ele precisa de Cristo. Ele precisa de um Salvador. Ah, que Deus abra o coração daqueles que estão ouvindo esta mensagem nesta manhã e que ainda não estão em Cristo. E que haja um Salvador que visite o coração de vocês para libertá-lo das amarras do pecado. Para viverem para Cristo. Livres da condenação. Livres da inveja, da maldade. Livres das paixões e dos prazeres sobre os quais estão escravizados. Livres do engano, da insensatez e da desobediência. Que o Espírito Santo visite o coração daqueles que ouvem essa mensagem para desarraigá-los do poder do pecado. Mas Paulo prossegue. E ao prosseguir no verso 4, ele diz: mas quando... Veja que agora você tem uma adversativa, ele está mudando a ênfase, está mudando o foco. Ele diz o seguinte: mas quando, da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Paulo agora olha para um momento em que a vida desses leitores e a vida desses homens, a nossa vida, repousa em Cristo. Ele agora vai descrever o que acontece a um novo momento na vida daquele que, na verdade, é visitado pelo poder do Espírito e é visitado por Cristo para a salvação. Diz o texto que quando, naquele tempo triste de pecado, de maldade, de inveja, de ódio, o Espírito Santo visita o coração do homem, visita o coração do pecador, diz o texto que quando isso aconteceu, quando isso ocorreu, quando Deus, o nosso Salvador, manifestou a sua bondade e o seu amor pelos homens, então a chave virou. As coisas mudaram, porque de fato é Deus quem pode nos livrar desse estado anterior. E diz o texto que quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor. Irmãos, bondade e amor. Duas palavras extremamente importantes dentro não apenas do cenário de Tito, não apenas dentro do cenário do Novo Testamento, mas por toda a Bíblia: bondade e amor. Bondade e amor. E ele ainda vai um pouco mais à frente falar sobre a sua misericórdia. Bondade, amor, misericórdia. Dentro do texto bíblico, todas essas palavras fazem parte do mesmo campo semântico, do mesmo sentido, do mesmo significado. Bondade, amor e misericórdia, dentro do Novo Testamento, fazem parte de um mesmo contexto. Assim como aqueles pecados, eles estão entrelaçados, e você observou que eu fui tentando mostrar o vínculo que eles tinham entre eles, a bondade, o amor e a misericórdia também têm vínculos. O amor e a misericórdia provocam bondade ou geram bondade. A bondade e o amor também são misericordiosos. Entende o ponto? O que Paulo está mostrando aqui é que a resposta aos problemas que Paulo lista não é uma resposta que nós damos, mas é uma resposta que Deus dá a nós, provando que a solução desse estado, desse problema, não está em nós, está fora de nós, está em Deus. É Deus que revelou a sua bondade, é Deus quem revelou o seu amor, é Deus quem revelou a sua misericórdia. Porque alguém poderia dizer, bom, se o texto diz que eu sou insensato, então a partir de agora eu vou fazer um trabalho para me tornar sensato. Ah, o texto diz que eu sou desobediente, então agora eu vou fazer um esforço para me tornar obediente. Ah, o texto diz que nós vivíamos enganados, então eu vou fazer um esforço para andar de um modo correto, viver a vida correta, certa. O texto diz que nós éramos escravizados, não, então agora eu vou viver como uma pessoa livre. Isso não funciona. Entende o ponto? Não está em nós, não é uma decisão cognitiva. Não é uma decisão cognitiva. É a intervenção do poder de Deus em nós, para mudar a nossa natureza, para mudar o nosso coração. E essa mudança de natureza e de coração se dá pela bondade, amor e misericórdia de Deus. Portanto, não está em nós, está em Deus. A resposta para os nossos problemas não está em nós, está em Deus. Nós temos que olhar para Deus, nós temos que mirar os nossos olhos em Cristo, porque Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa esperança. Diz o texto que quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados. Isso que eu acabei de lhes dizer seria a tentativa de praticar atos de justiça para resolver o problema, mas a gente não resolve. Meus irmãos, quantos de nós lutamos há tanto tempo com algumas coisas e a gente não consegue vencer? É porque talvez não coloquemos as coisas onde elas devem estar. De certo modo, nós confiamos em nós e não em Deus, que nos socorre, que nos ajuda e que nos livra do estado de condenação a que o texto se refere. O profeta Isaías, falando de atos de justiça, ele faz uma comparação tanto quanto bizarra. Feia. A certa altura, escrevendo ao povo de Israel e mostrando os pecados cometidos pelo povo de Israel, ele diz assim que a nossa justiça é como trapos de imundícia. Você sabe o que é um trapo de imundícia? As mulheres, mensalmente, elas menstruam. Hoje, por conta do desenvolvimento tecnológico, você vai à farmácia e você compra um absorvente. Naquela época, não. As mulheres tinham um pano que era usado, lavado, usado, lavado, usado, lavado, e era chamado trapos de imundícia. Isaías diz, a justiça de vocês é como esse trapo imundo. Não presta para nada, não resolve nada. Só exala o cheiro do pavor, da feiura, do que é horrível. Paulo aqui diz, não por causa de atos de justiça por nós praticados. O que Paulo está dizendo é que eu não tenho como resolver o meu problema e você não tem como resolver o seu problema. E insistir em resolver o seu problema à sua maneira, você está ofendendo a Deus que revelou em sua graça bondade e misericórdia e amor. E aliás, ele vai opor essa tentativa de justiça por meio de atos pessoais à misericórdia. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. A misericórdia é a resposta divina para a nossa tentativa de solução. E você sabe, eu sei que você sabe, Graça e misericórdia são palavras que, embora pertençam ao mesmo campo semântico também, mas a graça tem um desdobramento que é um tanto quanto diferente da misericórdia. A graça é quando Deus nos dá o que a gente não merece. Mas a misericórdia é quando Deus não nos dá o que a gente merece. Ora, se você pega o verso 3 e vê a lista de vícios que o Paulo está falando aqui a Tito, de desobediência, insensatez, engano, escravidão, maldade, inveja, ódio. Se Deus nos desse o que a gente merece, nós estávamos perdidos. Mas a misericórdia é Deus não nos dando o que a gente merece. E, consequentemente, a reboque vem a graça, quando Ele nos dá o que a gente não merece. É a misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito. Aqui está o ponto que considero central para a mudança de natureza. A regeneração e a renovação, que aqui são chamados como lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A gente precisa considerar esses dois conceitos. A regeneração, meus irmãos, não é uma doutrina do Novo Testamento. A regeneração é, sim, uma doutrina do Antigo Testamento. A regeneração é dar vida a morto. Embora o Antigo Testamento não utilize o conceito ou a palavra regeneração, mas ela utiliza dois conceitos que os judeus utilizavam e que gerava o conceito de regeneração, que o Senhor Jesus Cristo vai trabalhar com Nicodemos no capítulo 3 de João, quando ele diz a Nicodemos: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Quais são esses dois conceitos do Antigo Testamento? Primeiro, a circuncisão do coração. O conceito de circuncisão do coração no Antigo Testamento é o conceito de regeneração no Novo Testamento. E os profetas vão explicar essa circuncisão, que é basicamente tirar o coração de pedra e colocar no seu lugar um coração de carne. Tirar um coração de pedra que leva a insensatez, desobediência e todos esses vícios que vimos no versículo 3, e colocar um coração de carne que é um coração voltado para Deus, que ama a Deus e que é resultado do amor, da misericórdia e da bondade do Senhor sobre a vida. O texto diz: pelo lavar regenerador. Meus irmãos, a solução do problema do homem e a condição a que os salvos foram levados ou foram trazidos por Jesus Cristo é uma condição causada pela regeneração. É o lavar regenerador. É quando Deus coloca em nós uma natureza que antes, uma natureza que se opõe àquela natureza que anteriormente se opunha a Deus. Aquele que não está em Cristo, aquele que não foi regenerado, ele não está preocupado com essas coisas. Essas coisas se tornam preocupação à medida que o Evangelho nos é anunciado, é pregado e o Espírito Santo realiza em nós a redenção. O que faz alguém estar em Cristo é a regeneração. O que eu quero dizer é que não é possível ser salvo. Não é possível estar em Cristo se essa circuncisão do coração não ocorreu. Não é possível ser salvo, não é possível estar em Cristo se o coração não foi mudado. Não é possível, irmãos. Nós nos enganamos se imaginamos que podemos, pelas nossas próprias forças, pelos nossos atos de justiça, obter o tipo de vida que honra a Deus, porque nós fracassaremos. Aqueles que estão em Cristo porque nasceram do alto, nasceram de novo, foram chamados pelo nome. Da mesma maneira que o morto Lázaro ouve, Lázaro vem para fora e ele vem para fora. Assim é conosco também quando ele nos chama pelo nome e nos traz para fora. Ele nos regenera, ele nos dá vida, ele circuncida o nosso coração, ele muda o nosso coração. E sem isso não há redenção. Se isso não acontecer, não há salvação. Não há salvação. é o lavar regenerador, é uma nova vida, é uma natureza. E Jesus falou sobre essa vida: do seu interior correrão rios de água viva. É uma vida exultante, é uma vida de louvor, é uma vida de gratidão, é uma vida de serviço a Deus. Não é uma vida de lamúria, não é uma vida de reclamação, não é uma vida de choro. É uma vida de louvor a Deus, embora lembremos que o choro também pode ser a expressão do louvor a Deus. Mas a gente que chora sem louvar a Deus. É uma vida exultante. Não é uma vida mais ou menos, é uma vida exultante, que faz vibrar o nosso coração. Eu não estou falando que você agora vai ficar saltando por aí para mostrar que está exultante, porque está incrível. Não faça isso, não vai ser legal. O que eu estou dizendo é que o seu coração pulsa de alegria, porque a fé, o poder do Evangelho está aqui no coração, houve mudança da natureza. A mudança da natureza. Mas é uma obra contínua. Agora observe, não que a regeneração seja uma obra contínua. A obra de Deus é contínua, mas a regeneração é pontual, é mediante a fé, né? Você é regenerado e crê na suficiência de Cristo. Você é habilitado pela regeneração a crer. E essa fé vai produzir vida em você. E aí Paulo vai dizer sobre o lavar regenerador e renovador. Renovador. Por que ele diz renovador? Porque você parte do princípio que o indivíduo foi regenerado e creu, como resposta do poder de Cristo, do poder do Espírito Santo no coração. Ele creu. A sua mente, ela é renovada a todo momento, à medida que ela é exposta à verdade, ela é exposta ao Evangelho. E Paulo ensinou isso em outro lugar. O que Paulo diz aos romanos, por exemplo, no capítulo 12, versos 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2, vamos acompanhar aqui. Veja as palavras que Paulo cita aos irmãos e que dizem respeito àquilo que nós estamos falando sobre a renovação da mente. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, ou seja, por tudo aquilo que Deus fez por vocês, e que está no capítulo de 1 a 11, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A tela anterior diz: renovação da sua mente, transformação da mente, transformação pela renovação da mente. A nossa mente, ela é renovada, nova e novamente, para ser aqui redundante propositalmente. Ela é renovada nova e nova e nova e nova e novamente. Enquanto caminhamos na fé cristã, nossa mente está sendo renovada. O Espírito Santo faz a obra de renovação. E aí, aqueles pecados, as lutas, as dificuldades, a imaturidade, elas vão sendo deixadas pelo caminho. Elas não são deixadas, elas não são colocadas debaixo do braço e vai com a gente, não. A mente renovada vai deixando pelo caminho as coisas. Aquilo que não agrada a Deus vai ficando, de modo que a gente pode olhar para trás e a gente deixa rastros de coisas que vão ficando. O que Paulo está dizendo é que se, não é uma questão de pegar aquele pecado e colocar debaixo do braço e eu vou com ele, eu vou caminhando com ele, está tudo bem. Não, não está tudo bem. Não está tudo bem, você está sendo enganado. Você precisa deixar para trás. A sua mente tem que ser renovada. Nova e nova e nova e novamente. Nova e novamente. É importante frisar isso, meus irmãos, porque parece que há uma mentalidade pagã no meio da igreja de Jesus Cristo com relação aos seus pecados. Deus sabe que eu tenho os meus pecados, Ele sabe quanto eu luto. Eu não consigo vencer. Deus é misericordioso, Ele olha do alto, Ele sabe. Ele sabe a minha luta. Ele sabe. Sim, ele sabe. E ele está pronto a ajudar, desde que nós nos arrependamos e abandonemos. Meus irmãos, se alguém diz que há pecado que domina o coração, estando em Cristo, tem algo errado. Porque se o pecado domina e não consegue se livrar, isso é escravidão, não é liberdade. E em Cristo nós somos livres, não somos escravos. Algo está errado. E talvez, o Espírito não realizou a obra completa. Ainda. Renovação da mente. Para abandonar e nós nos tornarmos aquilo que Cristo quer que nós nos tornemos. A imagem dEle. A imagem dEle. Para a glória dEle. É o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O mesmo Espírito que Ele derramou sobre nós generosamente. Agora veja, o que Ele exige de nós, Ele dá. Ele não diz assim, ó, vai lá e luta com as suas forças. Ó, você está precisando comer um pouquinho mais para poder bater mais forte no pecado. É isso? O Espírito que regenera e renova é o Espírito que foi derramado, Ele nos deu do Seu Espírito. Ele derramou sobre nós o Seu Espírito. Ele nos habilitou, Ele nos deu tudo que nós precisamos. Então não justifica para nenhum de nós lutarmos com as nossas próprias forças e acariciarmos determinados pecados. Ele derramou e generosamente. Ele não derramou um pouquinho, não. Ele derramou o suficiente. É a vida no Espírito que Ele derramou sobre nós generosamente. Como? Ou por meio de quem? Diz o texto, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, novamente, Paulo ata a coisa, né? ele amarra, porque ele diz, é Cristo. É Cristo. Então, começa com Cristo e termina com Cristo. É Cristo. É a fé em Cristo. É a vida em Cristo. É o lugar de Cristo na própria vida. Cristo como nosso Salvador, como digno de honra, de glória e também de louvor. E o verso 7, então, e aqui está a justificativa para o título da pregação desta manhã, e já caminho para o final. Diz o texto que Ele o fez. Isso é uma linguagem, né? Vai ficar claro, uma linguagem de propósito. Ele o fez a fim de quê? Uma linguagem de propósito. Há um objetivo por detrás dessa ação de Deus. Diz o texto, Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. A fim de que, justificados por sua graça. Irmãos, seria desesperador se a Bíblia não falasse sobre isso aqui. Porque veja, a gente diz assim, minha natureza é má, naturalmente, né? Os homens têm uma natureza má, foi o que Paulo descreveu no verso 3. No verso 4 ele vai falar de uma nova condição em que um homem pode se achar, mas essa condição está fora dele, não está nas mãos dele para ele realizar. É Deus quem faz. Aí a pergunta que a gente vai fazer, né? Como é que a gente lida com isso? Porque não tem nada na minha mão, não, pastor, não tem nenhum fiozinho aqui para eu... não tem. Isso me faz lembrar aí um líder de igreja, há muitos anos atrás, não de nossa igreja, mas um líder de igreja há muitos anos atrás, que questionando as pregações do pastor, na época, né, era um homem muito crítico, uma igreja que eu pastoreei em outra cidade, e ele era um muito crítico, e ele... Um dia ele falou, pastor, eu preciso conversar com o senhor, porque tem algumas coisas que não estão legais, não. Eu falei, opa, eu pensei comigo, às vezes é o tipo de conversa que eu gosto. Né? E fui à casa dele, fui à sala da casa dele, e a certa altura, depois de muito falar, de muito questionar, uma série de coisas, e aí eu fui pregando o evangelho para aquele homem que era líder na igreja, eu tive que pregar o evangelho para ele. Aí ele, eu lembro que ele, sabe essa, essas pessoas, esses homens que têm a unha do dedo mindinho grande? Já viu, né? Você conhece gente assim? A unha do dedo mindinho é grande? Não vou falar para que é grande, não precisa falar. Mas ele tinha uma unha grande, aí eu lembro perfeitamente que ele fez assim, segurando na unha, em contraste a todo o corpo dele, e disse assim: mas pastor, não tem nem isso aqui para a gente fazer? Nem essa unhazinha aqui não sobrou para a gente fazer? E eu não tenho unha grande, vocês não têm. E aí eu falei: é, realmente não tem nada para a gente fazer. Não tem, não sobrou nada, Cristo fez tudo. Cristo fez tudo, ele realizou tudo. E aí a gente pode entrar no parafuso, né? Então, pastor, como é que fica? Se eu não tenho nada para fazer, eu não tenho garantias. Ao contrário, porque está fora de nós é que nós temos garantias. Porque está em Cristo é que nós temos garantias. Por isso que o texto diz: justificados, justificados por sua graça. Deus olha para nós, Deus olhou para nós, ele não viu coisa boa, de fato não viu, mas ele disse: desça ao seu filho, desça, morra por eles, e aplique a sua justiça sobre eles, para que no tempo e na história o evangelho seja pregado para eles, e eles creiam e tenham vida. Foi o que Deus fez. Justificados por sua graça, a justiça de Cristo foi aplicada a nós, ou foi, para usar a linguagem que normalmente a Bíblia utiliza, ela foi imputada a nós, ela foi colocada sobre nós, de modo que quando Deus olha para mim, Deus olha para você, Deus olha para o seu povo, não é a nós primeiramente que ele vê primeiro Cristo, e por meio de Cristo ele nos vê. Isso significa a justiça de Deus aplicada a nós, não para a condenação, mas para a redenção final. Pela fé, promovida por corações regenerados, renovados, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros. Não apenas justificados pela graça, mas nos tornarmos seus herdeiros. Irmãos, para. Herança diz respeito à propriedade, patrimônio, né? O que que Deus tem? É pouca coisa que ele tem? Qual é o patrimônio de Deus? Qual é a riqueza de Deus? Qual é a grandeza de Deus? Nós somos herdeiros. Cuidado. Então, se eu sou herdeiro, sou filho do rei, né? Então, vou pedir aí uma Lamborghini zero. Não. Se você tem esse tipo de pensamento, a obra da graça precisa ainda continuar na sua vida, porque não é disso que o texto está falando. Herdeiros aqui não tem nada a ver com propriedades, com bens, com carros, com casas, não tem com viagens, não tem. Essas coisas são legítimas, mas não tem a ver com isso, tem a ver com estar livre das amarras do pecado. Esse é o contexto, estar livre das amarras do pecado e deixar de ser escravo do pecado, para não somente ser livre, mas ser filho de Deus. Filho de Deus. Herdeiros de Deus, e Paulo diz em outro lugar, co-herdeiros de Cristo, quer dizer, herdar juntamente com Cristo. Co-herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus, seus herdeiros, alvos da sua bondade, da sua graça, alvos da sua misericórdia, e sob uma esperança, mas não é uma esperança falha, não é uma esperança daquele tipo, aquele tipo de esperança em que a gente tem a dúvida, lembra? Ah, eu espero que ele faça isso, eu tenho a esperança que isso aconteça, mas a gente não sabe se vai acontecer. Ah, eu espero conseguir aposentar esse ano, eu espero conseguir curar essa enfermidade, eu espero conseguir esse emprego. Não é isso. O texto está falando, tendo a esperança da vida eterna, e a esperança é uma palavra que dentro do contexto do Novo Testamento não pode ser vinculada à dúvida, mas à certeza. À certeza. Porque a fé é a certeza das coisas que não se veem, portanto é a certeza da esperança. A fé é a certeza das coisas que não se veem, é a certeza da esperança. A esperança é certa, porque aquele que falou não mente. Da vida eterna, do glorioso dia quando Cristo voltará e reunirá dos quatro cantos da terra e ressuscitará da terra, o mar dará os seus mortos, diz a Bíblia, e todos serão reunidos para todo sempre na presença do Senhor, como filhos, como herdeiros, como alvos da graça, como justos, justos diante de Deus. Justos. Meus irmãos, se estas coisas não moverem a nossa vida e o nosso coração a um evangelho prático, eu não sei mais o que pode mover. Se estas palavras do apóstolo Paulo a Tito não podem mover os nossos corações para vivermos de uma maneira digna do evangelho de Jesus Cristo no mundo, eu não sei mais para onde correr. Se essas coisas não são as coisas que nos farão honrar a Deus em todos os nossos caminhos, abandonar os nossos erros, os nossos pecados, as nossas maldades, as nossas misérias, eu não sei mais o que pode fazer. Eu não sei mais. Na verdade, já não resta mais esperança, se isso acontecer. Mais uma ameaça de fogo destruidor sobre os ímpios, que enganam-se a si mesmo e enganam outros. Vamos orar?